Bom dia, está no ar o programa Empreendedores, um momento aqui na Rádio Som Maior, que a gente fala de negócios, a gente fala de economia, a gente fala das empresas, a gente fala de quem, com quem está por trás dessas empresas, os nossos empreendedores da região sul de Santa Catarina. A nossa convidada hoje traz uma história especial, ela é uma mulher, né, que empreende muito, mas num setor que sempre foi dominado por homens. Ela foi uma pioneira, podemos dizer assim, no setor da mineração de carvão. A nossa convidada é a Astrid Barato, da Carbonífera, diretora da Carbonífera Catarinense. Bom dia, Astrid, seja bem-vinda.
Bom dia, Andressa. Bom dia a todos os teus ouvintes.
Astrid, que é mais conhecida como Tid, né? Muita gente conhece como Tid. Astrid, como que foi a chegada da Astrid à Carbonífera Catarinense? Em que momento que a Astrid assumiu a gestão da Carbonífera Catarinense?
Bom, trabalho já desde de nova, né? Bem cedo comecei o trabalho, mas a gestão mesmo eu assumi quando eu fui para Lauro Miller, em 1999, né? Foi quando a gente começou a abertura das unidades de mineração no município de Lauro Miller, né? A gente contempla duas unidades de mineração lá e dois lavadores. E desde então, né, eu estou na gestão da Carbonífera Catarinense.
Hoje as atividades da Carbonífera Catarinense são somente no município de Lauro Miller?
Sim, somente no município de Lauro Miller e com atividade específica de mineração de carvão.
A Astrid morou em Lauro Miller nesse momento? Se mudou para Lauro Miller para começar a administrar as empresas?
Então, basicamente, né, Andressa? Porque as atribuições são bem complicadas, envolve bastante, né? A atividade da gente, ela despende bastante tempo. Então, nesse momento, eu ia, fiquei no trajeto por muitos anos, indo e voltando todos os dias, mas eu tinha um ponto lá, né, de referência, mas agora já faz basicamente 8 anos que eu estou morando em Lauro Miller. Já sou cidadã de Lauro Miller, basicamente.
Como é que foi essa mudança? Mas tens uma base em Criciúma e uma em Lauro Miller.
Não, tem que ter, né? Mas assim, é por falta de tempo, de mobilidade mesmo, e por exaustão, né? Eu acho que chega um tempo, eu já estou nesse trabalho há 17 anos, indo e voltando, e tem uma hora que o teu corpo físico já não suporta mais tanta coisa, né? Eu fui para lá com 30, então já estou com 49, então cansa mesmo, né? Tipo, é bastante tempo e que tu mobiliza em cima disso e fica na estrada. Então, a gente achou que era mais prudente, né, mais saudável ter um espaço para ficar lá. Então, eu venho a Criciúma toda semana, obviamente, uma, duas vezes por semana, mas o ideal, assim, é a parada por lá.
A Astrid morando lá, a diretora da empresa morando lá, facilita de alguma forma a relação com a comunidade, a relação com os funcionários, a presença no município, porque a Carbonífera Catarinense é uma empresa, talvez a maior empresa do município?
Isso, é a maior empresa, sim. Facilita bastante, assim. Isso até já faz parte um pouco da filosofia, né, de trabalho da nossa empresa. A gente sempre foi muito presente na comunidade e isso, claro, né, obviamente tu morando, não tem como tu te desvincular, né, do envolvimento com a comunidade. Então isso, além de tudo, facilita a questão da minha saúde e a minha disposição, né? Uhum. Quer dizer, eu tô mais exposta, eu tô mais saudável, né, tô em uma vida muito tranquila, né, porque uhum. basicamente é trabalho e para casa, né? Eu moro num sítio, então é muito tranquilo mesmo, assim, voltei a conviver com coisas que já há muito não convivia, né? E o legal disso tudo é que, assim, a gente tem uma lembrança desses fatos de quando era pequena, né, em casa, e a convivência assim com bichos, né, tipo, galinha, coelho, essas coisas que a gente, tu te afasta naturalmente, né, a cidade não te oferece esse tipo de possibilidade, então a vida voltou a ser simples, uhum. voltou a ser gostosa, assim, de ter um canteirinho em casa, uma hortinha, que daí me enterto, passo tempo e curtindo isso também, então é muito, muito gostoso, assim, sabe, a simplicidade da vida que eu comecei a ter de novo fez um diferencial bem importante mesmo para mim.
Astrid, e a chegada de uma mulher no comando de uma carbonífera? Num ambiente que é dominado por homens, tanto na produção quanto na gestão, né? Sempre foi um ambiente altamente masculino. E isso, final dos anos 90, que tu disseste?
Isso.
Dos anos 1990, né? Uhum. Como é que foi essa chegada, assim? Foste, te sentisse bem recebida? Sentisse que tinha algum tipo de preconceito contra uma mulher que chegou e aí não entende esse tipo de situação?
Então, sempre tem, né? Não dá pra gente dizer que não existe, porque esse é um preconceito, é uma coisa que acho que está intrínseca nas pessoas. Mas, de uma forma geral, para mim foi tranquilo, principalmente dentro da empresa. Porque as pessoas, elas te respeitam como um profissional e eu acho que quando tu te respeita também como profissional e como pessoa, a relação é mútua dentro desse quesito. E para mim, assim, ó, eu sempre trabalhei dentro de muita simplicidade, sempre me envolvendo bastante com as questões dos nossos funcionários. Então, bastante receptividade, posso te dizer assim, né? Quanto ao setor em si, no CSESC, eu sempre fui extremamente bem recebida. Claro que sempre tem um pouco de discriminação no começo, mas hoje... Para mim, assim, é super normal. Eles até brincam que tem uma diferença das reuniões. Antes que era só homem e depois que entrou uma mulher, né? Então, pelo menos são reuniões mais educadas, tem uma postura melhor. Mas é tranquilo, assim, de uma forma geral é tranquila.
Qual foi o primeiro desafio da Astrid no comando da Carbonífera Catarinense?
Bom, uma empresa de mineração é um desafio constante, assim, né? A gente que trabalha com natureza, a gente é desafiado o tempo inteiro. Eu passei N desafios, né, ao longo da criação dessa empresa e da reestruturação dela no município de Lauro Miller. O começo foi muito difícil, assim, eu acho que a atividade que eu desenvolvi lá... na nossa empresa, acho que foi só na época do meu pai que foi desenvolvido, que foi realmente a abertura das minas, né? E com muitas dificuldades financeiras, né, na época, então tudo muito difícil, assim, tudo muito difícil. E a minha formação, ela não é uma formação técnica, né? Eu tenho uma formação humana e uma formação administrativa. Então, começou aí, né? A primeira grande dificuldade foi criar o negócio.
Uhum.
Abrir o negócio, abrir as minas, né? Literalmente isso. E eu até tenho umas fotos do início da abertura da mina, que a gente até estava mexendo nisso semana passada. E muito legal, porque eram rochas extremamente fraturadas que a gente tinha que abrir essa unidade e não dava para abrir com nenhum método mais avançado. Então, literalmente, as minas foram abertas à picareta em 1999, coisa que isso não existe mais, né?
Uhum.
Então, assim, é muito legal, assim. Legal pelo processo, mas também muito difícil, né, pela questão de rendimento do trabalho, né, de todas essas questões.
Legal por olhar para trás e
isso.
Ver, nossa, passei, consegui, foi um desafio e superado. A abertura da mina, então, a Astrid começou a sua gestão já desde o início do negócio, desde a abertura da mina até o momento que ela está hoje, acompanhou tudo. Assim, não foi algo que começou no meio do processo.
Não.
Isso foi importante?
Demais. A própria implantação, né? Toda a história, né? A história da abertura dessas unidades de mineração em Lauro Miller foram acompanhadas e desenvolvidas por mim e pela equipe que estava comigo na época.
Uhum.
Né? Assim, eu passei por inúmeras dificuldades, Andresa. Eu posso te dizer assim, ó, que pela idade que eu tenho, né? Eu tenho 49 anos, eu acho que eu já tenho uma vida, assim, uma experiência de alguém de 70, 80. Ou talvez que nunca vai ter na vida, né? A gente passou um momento bem difícil também em 2008, que foi a questão de uma explosão, né, que teve na nossa empresa também. Nós perdemos dois funcionários. E depois também um fato comentadíssimo, né, que foi o rompimento da bacia, né? E assim, na mineração, os fatos, quando eles não acontecem nunca, mas quando eles acontecem, eles são extremamente marcantes, né? Pelo tipo, pela gravidade que são os acidentes, né? e porque muitas coisas envolvem a área ambiental também. Então, os resquícios são bem fortes, assim, né? São coisas que realmente mexem muito com a gente, né? Mexem com a tua gestão, mexem com a forma de tu rever o negócio.
Quais foram? Tem uma expressão que se usa muito agora, que são as lições aprendidas, né? Esses dois momentos que foram dois momentos fortes, muito fortes, né? Que, que trazem situações novas que, mesmo que tu esteja preparado para uma crise, entre aspas, né? Trazem situações novas. Quais foram as lições aprendidas? Assim, o que tu teve que enfrentar naqueles momentos que tu não tinha enfrentado ainda na gestão?
Olha, a gente tem que ter uma coragem absurda. É absurda, assim, a força que tu tens que ter. E eu acho que nesse quesito, assim, tu acaba desenvolvendo isso, a força, só que a gente tem que buscar a força, né? E eu acabei, assim, de uma forma, eu sempre tive, assim, uma prática espiritual forte. Isso é meu, assim, né? E eu acabei desenvolvendo muito mais isso, assim. A gente, tu tem que buscar em alguma coisa, e eu busco em Deus, né, para mim ter equilíbrio. E a questão de unidade de equipe, né? A gente, todos os problemas que a gente passou, a gente tinha uma equipe abraçada juntos, né? E eu particularmente sofro muito a cada episódio desse, porque eu sei o devido valor que a gente dá para as questões humanas na empresa, pelos projetos, pelos trabalhos que para serem feitos adequadamente uma vez só. Então, assim, quando a gente tem esse tipo de rompimento, digamos assim, né, de um paradigma, de um trabalho que tu tá fazendo, são situações que abalam muito, sim. Então, eu acho que tu tem que ter muita força, né, para superar, para levantar a cabeça, te reconstruir, né? E claro que no meio desse caminho tu vai pegando algumas doenças autoimunes, né? Porque
ninguém é de ferro.
Ninguém é de ferro, né? Realmente a gente tem impactos bem importantes. Mas tem que superar, né? Eu acho que a minha história lá é uma história de superação, né? A gente não se deixa abalar, a gente levanta, né? Junta as forças, junta os cacos, né? E reconstrói de novo. Eu acho que essa é a palavra de ordem, assim, né? É força.
Astrid, o modelo de negócio de vocês, no começo da entrevista tu falaste, né? A Carbonífera Catarinense tem duas unidades, tem duas unidades produtivas, dois lavadores, e atende única e exclusivamente mineração de carvão, né? E é um modelo de negócio que, além de só produzir o carvão, um produto, atende apenas um cliente.
Isso.
Como que é esse tipo de gestão? Como que é um negócio que, nós temos a venda garantida, mas também...
Olha,
podemos não ter.
É mega difícil. Quem está no setor sabe a dificuldade que a gente passa para poder fazer um planejamento. Certo? Fazer um planejamento de médio prazo, a gente não diz nem longo prazo, é dificílimo, porque o formato da Tractebel de se organizar é um pouco diferente do que a gente gostaria de se organizar dentro de uma empresa, né, para estar oferecendo o produto. É bem difícil. A gente depende de seca no Sudeste para despachar mais aqui na usina, no complexo Jorge Lacerda. Tudo depende de situações que pode parecer um mercado fácil. Uhum. Né? Porque a gente tem uma venda certa, aliás, tínhamos, né? Porque com o último contrato realizado agora em dezembro, muitas empresas até saíram, né,
do consórcio. Na verdade, não existe mais um consórcio.
Não existe mais o consórcio.
Isso foi a primeira mudança,
isso,
né?
Isso, uma exigência deles, inclusive, né? Tipo, as empresas agora, elas tratam individual com a Tractebel. Nós temos ainda aqui é o sindicato, né, que é o CSS, que é o Sindicato dos Mineradores. E a gente tem esse contrato, a gente assinou para os próximos 6 anos, mas com uma revisão mensal, né, tipo, em questão de reajuste e também de volume. De volume de
mensal
entrega.
Mensal ou anual?
Desculpa, anual.
Ah, tá.
Anual.
Mesmo assim, um contrato de 6 anos com uma revisão anual...
Não, é bem complicado, assim, né? Então, isso deu um desconforto bem grande no nosso setor. E para as empresas que saíram, então nem se fala. Mas para as que ficaram também, um desconforto importante, porque em termos de reajuste, né, a gente não teve nenhum reajuste do INPC, né, e contrapartida, os nossos reajustes e ajustes de fornecedor, de folha, com certeza, né, nosso dissídio, tudo isso são reajustes bem impactantes, né, nos nossos insumos e no nosso custo direto. Então, é um trabalho tem sido bem complicado, assim, né, trabalhar sempre buscando uma margem que às vezes é bem, bem difícil de ter, né.
Nós estamos conversando com a Astrid Barato, diretora da Carbonífera Catarinense. A gente vai para um rápido intervalo, volta em seguida para continuar o programa Empreendedores.